Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Espero que estejam bem nesta terça-feira, dia 15 de abril. Eu sou a Fátima e hoje é um dia muito especial.
É, eu sou a Luísa e parabéns, Rádio Freguesia de Belém.
Vamos cantar.
Vamos cantar os parabéns?
Vamos cantar, peraí, não começa ainda.
Ah, espera.
Aqui um suspense, porque nós temos aqui uma brincadeira. Não, mas nunca está, não é? Por isso é que é giro.
É o direto.
Por isso é que é giro. Ai, atenção. Vamos ver se dá.
Vamos ver se nos ajudam. Hã?
Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a menina rádio, uma salva de palmas.
Está num tom muito acima, hein?
Então vamos baixar um bocadinho para a segunda parte. O que é que achas? Não.
Ah, só tens
não, mas eu baixo o tom.
Então,
tá
bem. Então vamos repetir. É? Não, acabou.
Parabéns a você. Uma salva de palmas.
Mas como não estava ensaiado, não saiu exatamente como nós tínhamos idealizado aqui na nossa cabeça, mas mesmo assim acho que valeu, pelo menos pela intenção.
É verdade, darmos os parabéns à Rádio Freguesia de Belém, que está desde manhã
em festa, a comemorar-me.
É isso mesmo. É. E está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém, agora com o Olá Vizinho. Caso não tenha percebido. Mas agora com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje, como lhe dissemos, é um dia muito especial, porque é o aniversário da nossa Rádio Freguesia de Belém, e por isso nós escolhemos como tema de central do nosso programa, no nosso Olá Vizinho, estarmos a falar sobre jornalismo a nível local e sobre o impacto das rádios e jornais comunitários como meios de comunicação que fortalecem laços na comunidade. E estaremos à conversa com Carlos Raleiras e Frederico Raposo.
Sim, vamos perceber melhor qual o impacto e importância que o jornalismo local e comunitário tem e qual o papel que as rádios comunitárias podem ter na comunidade em que se inserem.
Eu nunca me canso deste separador. Eu gosto deste separador.
Tu gostas desta música.
E então, Luísa, tu concordas que o jornalismo local se concentra na cobertura de eventos e questões e histórias que afetam diretamente uma comunidade específica?
Sim, porque a proximidade dos factos locais permite que os jornalistas ofereçam uma análise mais profunda e contextualizada, refletindo a realidade vivida pelos moradores. Por isso, o jornalismo local é uma ferramenta poderosa que junta as comunidades, informa os cidadãos e promove a participação cívica.
Exato, e garante que as vozes da comunidade sejam ouvidas, o que é muito importante. E os jornalistas locais geralmente têm um conhecimento profundo da cultura, tradições e desafios que são enfrentados pelos moradores. E isto permite que eles abordem as notícias de uma forma que se aproxima muito mais do público a que se dirige, e utilizando muitas vezes uma linguagem mais acessível e de uma forma relevante também, não é?
Já foste mais que um corpo despido, já foste mais que uma tentação, já foste mais que um segredo ao ouvido, já foste mais. E o sangue cai devagar de feridas feitas por amar. Então... paixões desavindas que nos fazem chorar. Eu já nem sei. Já nem sei se interessa mais. Eu já nem sei se vale a pena. Nunca quis cair no desamor de alguém. Siga no preto. Tá enamorada, blusinha no peito. Eu só sou fiel a tudo que aprendi no presépio. Essa é a única verdade que cerca o meu centro. Tu pediste pra vir ouvir, depois tu foste a minha miopia. Ouço o teu nome na minha sina, vitamina pra minha melodia. Entrega-se tu já na erudida. Só teu amante até o meu fogo me suplica. Abri as fitas para tu ver a vida toda nas cordas dessa guitarra que eu perdi. Ai, fim desse precipício é que diz eu vou voar ou cair. Ai, eu só tenho de saber o que é que há depois do infinito. Eu não vou esperar por ti, não posso esperar por ti.
Vozeirão da Marisa.
Poxa, estava a pensar nisso.
Bom, e hoje, dia de aniversário da Rádio Freguesia de Belém, estamos a falar sobre a importância dos jornais e das rádios comunitárias que trabalham como porta-vozes das comunidades e que disponibilizam espaços para que estes discutam assuntos do seu interesse que não são abordados pelos grandes veículos da comunicação social.
Isso, e sobretudo porque são por si só um veículo não só de informação, mas sobretudo, como tu falavas há pouco, uma forma de comunicação dentro de uma comunidade, não é?
Sim, mas temos que referir que se verifica um enfraquecimento do jornalismo local que tem perdido meios e influência, que se traduz em fenómenos como o que se chama de desertos de notícias, ou seja, aparentemente uma falta de interesse ou meios para se explorar este tipo de jornalismo local.
O que é uma pena.
É verdade.
Mas em Portugal, e aliás... para ir ao encontro do que tu acabaste de dizer, em Portugal há um estudo recente que aponta para que mais de metade dos municípios se encontrem carentes de cobertura noticiosa sediada no território. Aliás, é apresentado como o elo mais fraco na crise global dos média, sendo o mais afetado pela falência do negócio tradicional e pela concorrência das plataformas, não?
Você é o elo mais fraco, adeus.
Pois, é uma pena.
Pois. Olha, mas também lhe é reconhecida uma flexibilidade singular para ter êxito num contexto de adversidade. O encerramento dos meios locais, a difícil sobrevivência dos que ficam e em alguns casos o facto de os próprios jornalistas deixarem que o público seja parceiro na definição do que é notícia, são alguns dos fatores positivos para que possamos sentir que as rádios e os jornais locais e comunitários estão vivos e, apesar de tudo, para ficar.
Vamos ficar. não é? Vamos cá ficar, vamos cá manter-nos. E entre estes sinais está o consenso em torno da importância do jornalismo local e comunitário, que isso ninguém duvida, não é? E por isso é que também nós pensámos em convidar dois jornalistas para conversar connosco, nos darem a sua opinião. Aliás, um dos nossos convidados de hoje está precisamente ligado a um jornal digital que promove as notícias da nossa cidade. E o outro, quem é? Queres dizer?
Ora, o outro começou a sua carreira precisamente nas rádios locais.
Há um raio de luz que entrou por minha ventana e me ha devuelto as ganas, me quita o dolor. Tu amor é um de esos que te cambian com um beso e te põe a volar. Mi pedaço de sol. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi
stop.
cá estamos de novo, depois de umas musiquinhas, porque a música é sempre bom, não é?
Ah, claro que sim, ainda por cima é boa a música, não é?
Quer dizer, para nós é, para os nossos ouvintes também esperamos que seja.
Pelo menos escolhemos com todo o gosto e tentamos que seja uma música que seja apreciada. E que a maior parte das pessoas goste.
É verdade. Oh, Fátima, já viste? A rádio está a fazer 4 anos.
4 aninhos.
4 anos. E nós já estamos aqui nesta rádio há 3 anos e tal, não é?
Pois é, quase 4 anos. Quase... Porque nós começámos muito pouco tempo depois da rádio também ter começado. Portanto, no aniversário da rádio em abril. E se calhar nós entrámos para em outubro, novembro,
pronto,
uma coisa assim.
Lá está.
É.
E também a rádio está de parabéns porque começou de uma forma e num formato e já está super alargado. Temos montes de programas.
É verdade. Aliás, convido quem nos está a ouvir a ir ver a página da
nossa rádio.
A página da rádio. E modéstia à parte, eu acho que é demonstrativo de um grande trabalho que tem sido feito, não é?
É verdade. Só por isso até cantava outra vez os parabéns.
Então, se calhar cantamos. Tu achas? Mais um bocadinho.
Agora, mas desta vez no tom abaixo, queres?
Bom, pode ser.
Então eu vou.
Espera aí, que vai entrar a música.
Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina rádio. Uma salva de palmas. Isto agora era aquela parte da que a vida convém, tenha muitos amigos e saúde também. Pronto, aquela que os miúdos cantam.
Olha, até temos
saúde e amigos também.
Eu acho que agora sim um bocadinho melhor.
Mas agora já
está. Olha os aplausos.
Ah, os aplausos são para nós.
Obrigada. Não, acho que agora saiu um bocadinho mais afinadinho. Se nós tentarmos uma terceira vez, que não sei se alguém aguenta.
Sim, eu acho que os nossos ouvintes já não aguentam.
Não,
calem-nas.
Agora vou pôr aqui no mute, que já não estou para ouvir isto.
Vou mudar a frequência.
Exatamente. Mas acho que agora saiu assim um bocadinho mais afinadinho. Isto com a existência, vai lá.
Mas... espera, a nossa produção está aqui-nos aqui a dizer.
Happy birthday to you.
Com gatos.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Isto vale tudo.
Por acaso acho bem com gatos, porque eu até gosto de gatos.
Pois, tu gostas de gatos, é verdade.
É verdade.
Também
acho
tens
bem
gatos.
Com gatos.
Podias ter
aqui há gato, ele aqui há gato. Não há nada.
Ora, nós já daqui a um bocadinho vamos ter um dos nossos convidados, uhum. Não é? Que é
alguém que com certeza a maior parte das pessoas conhece. Pelo menos, eu acho que sim, não tenho dúvida, não é? Acho, não tenho dúvida, que é o Carlos Raleiras, que nasceu em Lisboa, portanto é um lisboeta também, nasce no grande ano de 1970, e aqui segundo uma pesquisa que nós fizemos, parece que as rádios locais, nos tempos de liceu dele, parece ter no despertado para o mundo da comunicação. Ouvimos dizer isto, sabemos que se calhar isto é verdade, pelo menos foi o que encontramos na nossa pesquisa.
Sim, eu sabemos que se calhar já também pode, já vai confirmar.
Já
mas sabemos
confirmar,
também que é jornalista desde os 18 anos. E em 1991 entrou para os quadros da TSF.
E continuando a pesquisa que fizemos, refere que é o trabalho de reportagem que mais o cativa e que lhe tem proporcionado experiências pelo mundo fora. E realmente muito dispares. Um exemplo foi que o Carlos Raleiras foi um dos 3 jornalistas portugueses que em 2003 foi atacado e raptado perto de Bassorá, no Iraque. Mas felizmente tudo acabou em bem e foi libertado ao fim de um dia e meio.
Soubemos também por artigos da imprensa da época que afirmou não ter sido maltratado pelo grupo de 9 sequestradores que lhe deram água e bolachas e que apesar da barreira da língua conseguiu fazer entender-se e que o tema que serviu para que o diálogo se estabelecesse
foi o futebol português.
À época, o Figo, o Luís Figo e o Rui Costa eram figuras conhecidas mundialmente e isso serviu como forma de aproximação e facilitador também para o diálogo. Se tu ouvires que há algum ponto em comum, às vezes é mais fácil.
Pois, e esta foi
aqui diálogo,
uma
é?
Forma de estabelecer uma ligação e poder.
Parece
eu há bocadinho fiquei aqui com uma frase no, em suspenso. E pode. Mas...
Cortaram-te o pio?
Não! Eu é que estava mesmo à espera que fosse entrar a música e de repente não terminei a frase, mas também.
Pronto, não interessa nada.
Não
também.
Interessa nada, isso já ficou lá no passado.
Já
não
passou,
é?
Já passou. Já passou, já passou.
Mas isto porque temos já o nosso convidado.
Ai, é verdade,
minha,
é verdade.
Não é?
Olá, Carlos. Bem-vindo.
Olá, viva, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Nós já conhecemos o Carlos porque fizemos uma formação com o Carlos, uma formação na São Jorge.
É verdade.
E que eu acho que foi bastante útil.
Eu também concordo.
Em Belém.
É verdade, é verdade.
É.
Em Belém, em Belém.
Em Belém, sim senhor.
Oh, Carlos, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite, por estar em direto aqui connosco no Olá Vizinho. E nós tivemos aqui a fazer uma pequena introdução sobre o Carlos e... Nós gostávamos de saber, primeiro de tudo, do tempo do liceu em que colaborava nas rádios locais. Queremos saber um bocadinho sobre isso.
E é verdade que essa colaboração o despertou aqui para o mundo da rádio? Ou não?
Completamente foi aí que nasceu a sementa, o bichinho, exatamente, pois. Aquele bichinho que todos nós que fazemos rádio dizemos que temos e que feito, experimentado uma vez, depois mesmo
já não quero outra coisa.
Exatamente, o bichinho fica sempre lá e anos mais tarde até pode voltar. Mas foi realmente em Queluz, no Liceu de Queluz, quando, e por tinha eu, à volta dos meus 14 anos, havia um núcleo de rádio na escola, na sala.
Na própria escola.
Era uma rádio. Como?
Na própria escola, sim.
Na própria escola, sim, era promovido pela Associação de Estudantes. Tinha uma pequena casinha, literalmente eram quatro placas de madeira, fazer uma casinha debaixo de um vão de escadas. Que tinha. A Associação de Estudantes conseguiu reunir verbas para ter lá dois giradiscos, um amplificador e uma mesa de mistura. E foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passinhos na rádio.
E muito bem, e muito bem. E entretanto, porque é que escolheu esta profissão? O que é que o atraiu mais e ainda o atrai nesta carreira?
E eu queria também perguntar outra coisa. Se um dia gostaria também de voltar a colaborar numa rádio local ou comunitária, voltar a estes tempos tão nostálgicos do Liceu.
É assim, vontade há sempre. Há sempre e já houve vários desafios.
Ah, bom.
O problema é que agora temos que nos desdobrar em várias situações e acaba por não haver tempo para esses prazeres, não é? Se bem que a minha vida, eu costumo dizer que eu felizmente eu faço aquilo que quero, trabalho na área que quero, ainda que me absorva muito, muito tempo, muitos fins de semana, sobretudo fins de semana, e portanto às vezes acabo, como gosto tanto do que faço, acabo às vezes por não ter tempo para os pequenos prazeres, porque o trabalho para mim é mesmo um prazer, verdadeiramente. Pois.
Percebo.
Mas
porque esta profissão não há horários, não é?
Não há horários, sim, temos que estar permanentemente despertos. Eu depois de começar a fazer rádio de uma forma lúdica pela parte da animação, comecei um pouco também por curiosidade a caminhar na área da informação, porque ainda no tempo das rádios piratas, na altura ainda eram piratas, lá em Queluz, uma vez na rádio, numa rádio que se chamava Rádio 11, eu estava a fazer um programa de musical. Uma bela tarde, a pessoa que ia ler as notícias naquele dia faltou e, portanto, alguém tinha de
substituir.
E quem que estava ali mais à mão era o Carlos Raleiras, e foi aí que eu fiz o meu primeiro noticiário em rádio, e a partir daí eu gostei e fui, digamos, fui-me especializando um pouco mais nessa área e foi, não é? E depois, quando vieram as rádios já as piratas já oficializadas, que...
Quando as piratas deixaram de ser piratas, foi?
Como?
Quando as piratas deixaram de ser piratas, quando as rádios...
Sim, exatamente, foi. Passaram a ser oficializadas, aquelas que conseguiram completar os processos de transição para a oficialidade, digamos assim, e foi, e eu felizmente estava ali em 1988, estava eu ainda a terminar um curso de formação em jornalismo radiofónico, um curso não académico no sentido em que fora, digamos, do âmbito escolar, mas isto só para dizer que ainda eu nem tinha terminado esse curso e já havia propostas de trabalho, rádios a ligarem para casa para eu ir trabalhar.
Muito bom.
Ou seja, isto até para fazer para percebermos o quão diferente está o mercado de trabalho, aquilo que era em 88, em 1988, e o que é agora em 2025, quando, infelizmente, as pessoas que estudam ainda...
Porque é difícil entrar para uma rádio.
De estudar, têm tempo para procurar emprego. E antigamente iam-nos bater à porta, eu tive essa sorte.
E hoje em dia é muito difícil, Carlos. Acha que isso é
começar uma carreira? E nesta profissão é. Nesta profissão porquê? Porque
há
muita oferta de mão de obra. Também é verdade que há procura, mas é verdade que a procura
é menor que a oferta.
Também, nasce do facto dos órgãos de comunicação social precisarem de pessoas, precisarem de mão de obra, mas infelizmente não terem uma situação financeira que lhes possibilite depois pagar às pessoas. E claro, podemos estar a falar de projetos de dimensão mais pequena, mas depois podemos olharmos para as rádios nacionais, para projetos obviamente com uma dimensão maior. Aí mesmo há dificuldade para ter mão de obra bem paga, e eu conheço, digamos, eu tive um percurso todo feito na rádio TSF, já saí há vários anos, mas continuo com uma colaboração muito, muito, muito próxima, muito efetiva, e sei perfeitamente o que é que as pessoas que estão lá dentro da TSF, que é uma rádio com o nome, que só o nome diz tudo, não é?
Exato.
Mas que infelizmente no final do mês são capazes de ter dissabores de outros projetos que se calhar não estão com tanto nome, mas que acabam também por pagar melhor.
Pois.
E, portanto, o mercado de trabalho na área do jornal, na área do seu todo em geral, mas na comunicação em particular, está realmente muito complicado.
E porquê é que acha que é assim? Qual é a sua opinião?
Não sei, podemos... É uma
pergunta,
é uma
difícil, pergunta. Não sei. Pois.
A pergunta é fácil de fazer, a resposta é que é
difícil de dar.
É muito difícil de dar, porque felizmente também com a democraticidade que a internet nos permite, nós hoje em dia precisamos de saber qualquer coisa, podemos continuar a ouvir a rádio, mas podemos também ir à internet, e na internet dá-nos tudo, os diversos sites, exatamente. E uma informação que, por um lado, é gratuita, não pagamos para a ter. Está lá a publicidade, claro que sim, mas, ou seja, eu acho que o modelo de negócio na área da comunicação social é o grande paradigma nestes tempos que correm, nesta área, porque ninguém sabe muito bem como é que há de atuar para conseguir ter receitas para aguentar os diversos projetos jornalísticos que existem, porque se não estamos na internet, acabamos por não ter visibilidade. Por outro lado, se estamos na internet, mas de uma forma gratuita, quem é que nos paga? E portanto, estamos, eu acho que a nível mundial gera-se toda esta problemática de não saber muito bem como é que se há de atuar. Os jornais, a imprensa escrita está a desaparecer, cada vez sabemos que as pessoas leem menos a imprensa escrita, vão menos à banca do jornal, comprar o jornal, e portanto estamos assim nesta fase em que...
É porque agora também há muitos
jornais. Eu estou a responder, mas na prática não estou a dizer nada de novo, porque não sabemos para onde é que caminhamos.
E muitos dos jornais hoje em dia também que há em formato de papel já os fazem em formato digital, não é? Portanto,
pois,
também...
existem paralelo em formato digital, não é?
Sim, exatamente.
As pessoas optam, é muito mais fácil estar no telemóvel, pronto, agora deixa-me ir, não tenho que me deslocar ao quiosque para ir comprar o jornal e estar...
Ainda que depois nós como consumidores, ainda não estamos preparados, digamos assim, para pagar a informação que podemos ter acesso a qualquer dia, em qualquer hora, nos nossos telemóveis. Porquê? Porque nos habituámos, quando a internet nasceu e foi desenvolvendo, habituámos-nos todos a consultar as notícias, tudo aquilo que precisamos, de uma forma gratuita. Por um lado, claro, é fantástico, é a própria democracia e a essência da internet a funcionar, mas, por outro lado, depois vai levantando questões, porque, por exemplo, o tal, como há pouco estava a dizer, o jornal pode ter a edição em papel, mas
e
também tem que estar online.
É digital, pois.
Mas é um duplo trabalho, ou seja,
claro.
A redação tem de fazer esse trabalho duas vezes.
Exato.
Portanto, seria também, supostamente, lógico que a redação ou o órgão de comunicação social fosse ressarcido duas vezes.
Pois.
A questão é, lá está, porque depois nós, quando chega a nossa vez, temos que pagar se o site que estamos habituados a consultar, se de repente acaba por nos vedar o acesso às notícias, vamos ficar chateados, naturalmente, mas a questão é depois, mas temos que pensar que para aquilo listar, para a notícia ter saído, alguém tem de a fazer, e portanto... Andamos, eu acho que todos, desde os jornalistas aos patrões da comunicação social, aos próprios grandes grupos económicos, andamos todos à procura de como é que isto vai evoluir para que todos nós consigamos sobreviver, claro, as empresas, os jornalistas individualmente, e portanto estamos assim nesta fase com um mercado intranquilo.
Exatamente, e acha que esta, não sei se posso dizer, pressa que o digital, a internet nos coloca, faz com que nem sempre a qualidade das notícias seja a melhor?
Sim, isso não há dúvida. Na prática, aquilo que o digital veio mostrar foi um pouco aquilo que a rádio fez no passado e continua, felizmente, ainda a fazer, ou seja, o imediato. Uhum. Antigamente nós dizíamos que o jornal explicava se acontecesse, dando o exemplo de um qualquer acontecimento que acontecia durante o dia, à noite as pessoas iam ver na televisão, uhum. iam ver, no dia seguinte iam ler a notícia com o pormenor da própria informação, uhum. mas antes já tinham sabido os títulos principais através da rádio, porque uhum. eram meios que se complementavam entre si. A rádio trazia o imediatismo, logo para dar conta da notícia, a televisão mostrava-o e depois, no dia seguinte, a imprensa explicava-o com os tais pormenores que levam mais tempo a preparar para que o leitor possa ficar perfeitamente informado.
Mas isso agora já não é nada assim.
Não, o digital vem misturar isto tudo, pois. Ou seja, o digital na prática é um bocadinho de televisão, um bocadinho de rádio e de imprensa escrita.
E uma pressa claro incrível para se noticiar primeiro.
Sim,
é?
Mas para fazer depressa e bem, já não o digital popular há muito tempo. Exato. E isto depois tem a ver também com a própria juvenilização, digamos assim, das próprias redações. As redações hoje, para serem baratas, digamos assim, têm de recorrer à mão de obra muito jovem.
Pois, barata também.
Jovem, exatamente, sim, acaba por dar no mesmo. E aquilo que nós antigamente tínhamos, que eram redações, mesmo as redações mais jovens, acabavam sempre por ir beber a alguém mais inspirador, mais experiente.
Sim.
Hoje é difícil, hoje entramos numa redação e eu diria que é capaz de ser difícil encontrar pessoas com mais de 30, 35 uhum. anos. Logo, claro, esta é uma profissão que bebe muito da experiência, do fazer, do errar, do fazer novamente, do perguntar também aos mais velhos. Uhum. Eu noto que hoje as pessoas, os mais jovens, não querendo dar parte de fraco, têm receio de perguntar aos mais velhos que estão ao lado como é que isto se faz, ou como é que eu posso dizer isto de uma maneira que toda a gente vai compreender. E, portanto, acontecem mais erros em antena, na escrita, que eu acho que antigamente, claro, erros sempre aconteceram,
comenta,
não é?
É
sempre aconteceram, sim. Hoje em dia acho que um pouco mais, e lá está a pressa nas próprias televisões, às vezes vemos aqueles leads, ou seja, para quem não conhece a expressão, são aquelas frases que passam em rodapé nas televisões, de vez em quando aparecem lá barbaridades, das grandes, porque são feitas à pressa, não é? Porque a notícia está no ar e pronto.
E às vezes não é verdade.
E às vezes não é verdade, sim. A maior parte, felizmente,
ou às vezes até tem
a ver mais com gralhas também. Do português.
Há gralhas do português, sim. Ó, Carlos, e porquê é que escolheu esta profissão? O que é que o atraiu e ainda atrai nesta carreira?
Continua a atrair.
Não é?
Continua a atrair, sim. Porque eu confesso que não sei. Sei que
sabe
eu ouvia
que gosta
rádio
e não quer parar.
Ouvia rádio lá em casa dos meus pais e sabia que queria trabalhar na rádio. Nunca imaginei que pudesse vir a ser jornalista, radiofónico.
Mas também foi bom o convite, não é? O convite também acho que teve aí um empurrãozinho.
Não foi, claro, porque assim, na altura eu estava. Na altura, com 18 anos, quando surgiu esse convite, eu estava com muito receio, porque ainda era o tempo do serviço militar obrigatório.
Ah.
O pânico que eu tinha era ser chamado, ser chamado para a tropa, portanto, para cumprir o serviço militar, e não aproveitar aquelas portas todas
Estavam a abrir.
Mas felizmente, acho que houve ali um excesso de contingente e eu fiquei do lado de fora. E foi quando entrei para a rádio, não é?
É porque tinha que ser.
Tinha que ser. E portanto, eu sabia, quando era mais jovem, que realmente queria fazer rádio. Não se sabia muito bem o quê. Okay. Eu queria ir para a rádio. Uhum. E pronto, depois, digamos, esta evolução caminhou, direcionou-me para o lado da informação e uhum. Eu costumo dizer que eu em rádio fiz tudo, já fiz tudo, só não fiz relatos de futebol.
Ainda está a tempo.
Ainda há tempo, sim. Mas fiz várias voltas a Portugal em que relatava a chegada dos ciclistas ao final da etapa. Uhum. Portanto, não é um relato de futebol, é um relato de ciclismo, mas acho que foi a única coisa que me faltou.
É um relato desportivo.
Falta fazer.
Falta, não, exato. Vamos mudar o tempo do verbo. Mas também diz que aquilo que mais gostou de fazer na área da informação era a reportagem, o trabalho de reportagem, não é? Porquê?
Sim, porque assim, o trabalho de reportagem é para quem gosta de fazer rádio, quem gosta de fazer jornalismo em rádio, uhum. O género jornalístico mais abrangente. Uhum. Dentro de uma reportagem há notícia, há entrevista, há tudo aquilo que nós podemos imaginar. Como eu costumo também às vezes nas minhas formações dar o exemplo da sopa. Imaginem uma sopa, a sopa pode levar tudo, a reportagem também.
Okay.
Portanto, porque vamos ouvir A, B, C, vamos ouvir diversas partes, vamos ouvir o contraditório, vamos sentir aquilo que estamos a reportar preferencialmente no terreno, indo ao terreno. Por isso é que depois também o bom jornalismo, as boas reportagens, é algo que sai muito caro quando são bem feitas. Uhum. Claro que nós podemos ir ao final da rua, aí a Belém, ou podemos ir a um qualquer país.
Podemos ir a Roma.
Podemos ir a Roma, exatamente, claro que sim. Fica mais caro, mas para sentirmos uma reportagem de um qualquer assunto feito em Roma, temos que lá ir, temos claro. Que sentir aquilo que... O cenário que estamos a tentar descrever, para podermos descrever melhor, e para tentar transmitir ao ouvinte a essência exatamente dos lugares, uhum. Porque não havendo cheiro na rádio, o ouvinte tem de ter a percepção daquilo que está a acontecer no
tem
local
de sentir
da notícia.
Que lá está também. É, não é?
Essa é a boa reportagem, a reportagem bem feita.
É tentar que as pessoas sintam aquilo que o jornalista está a tentar dizer e transmitir, não é? É
uma pessoa exatamente. A rádio também acaba por ser o cinema sem imagens.
Sem imagem.
Portanto, a gente se calhar não consegue idealizar um cinema sem imagens, mas o tanto melhor é o repórter se conseguir que os ouvintes sintam exatamente aquilo que está a acontecer no local da notícia, no local do acontecimento que está a ser reportado. E isso consegue-se através realmente de descrições, do próprio som, do próprio ambiente que nos uhum. está a acontecer ali naquele momento. Por isso é que realmente depois há muitos cozinheiros, não é? Uns mais
preparados, uns com estrelas Michelin, outros não.
É isso mesmo. É verdade. Oh, Carlos, e também gostávamos que nos
agora puxando aqui mais um tema.
Sim, do jornalismo. Pronto, desculpem, isto foi aqui um momento.
É o direto, é as contingências do direto.
A Luísa e eu já comentámos isso várias vezes. Que a grande piada para nós do direto é que há estas coisas que não estão nada programadas, não têm nada a ver com o que a gente tinha pensado inicialmente, mas que no momento acontecem e tem que se lidar e tem que se fazer. Por exemplo, ela agora enrolou a língua.
Estava a enrolar a palavra, não me estava a sair, mas
estava a sair, pronto.
Já vai sair, pronto. Nós gostávamos também. Um, dois, três. Porque não te calhas? Gostávamos também que nos definisse o que é o jornalismo local e o que é que caracteriza o jornalismo local.
Na
agora falando
opinião.
Um bocadinho mais de rádios locais.
Ora bem, jornalismo local é exatamente a essência de conhecer aquilo que nos está a rodear. Uhum. E é verdade que atendendo, digamos, àquilo que eu há pouco lá atrás dizia das dificuldades cada vez mais dos próprios órgãos de comunicação social e os locais, cada vez, eu lembro-me perfeitamente há uns anos andar pelo país e a diversidade de rádios que era possível ouvir, a diversidade até de sotaques, sim, a diversidade, uhum, de temas. Hoje eu ando sempre muito no país, norte a sul, todas as semanas quase que faço viagens em trabalho, e hoje estamos muito menos ricos nessa diversidade.
De rádio local, não é?
Sim, porque os projetos tiveram, bem, o direto agora sou eu que carreguei aqui num botão.
Não faz nada,
aqui a aparecer um sono. Estava eu a dizer, hoje há muito menos projetos de rádios locais que infelizmente não conseguiram sobreviver, uhum, e há mais música, ou seja, a palavra, porque a rádio local, o jornalismo de proximidade, é feita com a palavra, para conhecermos, uhum, os nossos, uhum, vizinhos, um pouco como vocês fazem, naturalmente, não é?
Uhum.
Mas realmente estamos menos ricos nessa diversidade. Depois, não sei também se a própria... Eu acho que, por um lado, nós temos mais ferramentas ao nosso dispor para podermos fazer este jornalismo de proximidade. Hoje, um telemóvel pode gravar uma conversa, pode, uhum, gravar em áudio e em vídeo. Há toda esta panóplia de soluções tecnológicas que, por um lado, facilitam o trabalho.
Uhum.
Mas, por outro lado, digamos, vivemos numa aldeia mais globalizada, se calhar aquilo que está ao nosso alcance não nos atrai tanto como se for um qualquer acontecimento em Roma.
Pois.
Para dar o exemplo. E acho que às vezes falta curiosidade de conhecermos o nosso vizinho, exatamente, conhecermos a história de alguém que tem um negócio ali no final da rua. É, porque nos parece mais interessante abordar outro. Eu acho que isso aí tem a ver também, não sei, confesso que não pensei muito nisto, mas tem um pouco a ver com a própria juventude, que é atraída por realidades diferentes da sua, daquelas que estão para além,
volta,
não é? É, à sua volta, sim, sim. Obviamente o jornalismo local é feito e pode ser feito por qualquer pessoa, por qualquer idade, mas talvez falta um pouco de curiosidade para podermos desenvolver mais este tipo de projeto. E depois, isto agora, se eu quiser entroncar esta questão na questão económica, é mais um fator para os projetos locais terem cada vez mais dificuldade, porque obviamente depois, abrangendo, fazendo um jornalismo mais de proximidade, o meu leque de ouvintes, digamos assim,
também é mais reduzido.
Ou de leitores, será mais reduzido. Claro. Logo, os patrocinadores talvez não tenham tanto interesse. Exatamente. E portanto cria-se aqui um ciclo vicioso e que tende a fechar-nos mais, a encurralar-nos mais.
Uhum.
Dizia há pouco que achava que as pessoas mais novas, na camada mais jovem não está tão interessada, ou às vezes não está tão desperta para o interesse que pode ser aquilo que se passa na porta ao lado, mas mais noutras realidades que estão mais, são mais a nível global. Mas se calhar também há que fazer aqui algum trabalho para mobilizar a atenção desta camada mais jovem, porque se não o fizermos, eles se calhar vão continuar a interessar-se por aquilo que acontece a 2 mil quilómetros de distância,
claro,
e menos,
sim,
interessados naquilo que está a acontecer a 1,5 km da porta deles. Mas se começarem a perceber que realmente ali à roda da sua porta existe e acontece uma série de coisas que são interessantes, se calhar eles vão começar a ficar mais despertos e mais interessados.
Sim,
ou acham,
sim,
que não.
Mas para isso tem de haver os tais projetos dinamizadores, pois, localmente, que, uhum, possam fazer esse despertar, uhum, e depois terem possibilidade também de incluírem essas pessoas mais novas para poderem experienciar, não é? essa realidade. Eu ontem, por exemplo, vou dar um caso de... Não tem exatamente a ver com jornalismo de proximidade, mas foi alguém que me ligou a dizer que tinha um filho de um amigo, tinha acabado o curso universitário e que agora me queria enviar o currículo aqui para a minha empresa. Isto, uhum, já agora explicando só, eu sou jornalista, freelancer, mas digamos tenho uma, uhum, empresa de produção de conteúdos.
Okay.
E portanto, queriam-me enviar o currículo e a pessoa dizia que, pá, olha, esta pessoa terminou o curso, para ver lá se lhe consegues dar alguma coisa para fazer, nem lhe precisas de pagar, porque ele só precisa de enriquecer o currículo. Porquê? Porque hoje a dificuldade para encontrar trabalho é não só os locais para trabalhar, mas depois as pessoas também.
Pedem, claro, experiência.
Quem acaba um curso universitário, é muito difícil ter algum tipo de experiência para poder mostrar. Logo, as pessoas têm que sujeitar, digamos assim, se o quiserem fazer, claro, a trabalhar de borla durante algum tempo para poderem enriquecer o currículo e, a partir daí, terem alguma coisa para mostrar. Infelizmente é assim, não é? Esta é a grande diferença que eu sinto nestes, já não sei quantos anos levo de profissão, mas que no meu tempo, dando outra vez o exemplo, bateu-me à porta para eu ir trabalhar e agora as
muito
pessoas
mais
têm
fácil.
Grande dificuldade.
É verdade.
Mas havendo estes projetos de proximidade que possam e queiram incluir essas pessoas que têm curiosidade, é um meio caminho para despertar outras curiosidades.
Pois. Era isso que eu estava a pensar precisamente. E se calhar aqui para fechar aqui a nossa conversa.
Sim, gostávamos aqui de fazer mais uma pergunta.
Mais uma, não é? Sim, colocar-lhe aqui mais uma questão.
Daquelas perguntas que, pronto, sabemos que não tem uma bola de cristal, mas que futuro é que a gente vê para o jornalismo local? Carlos, não sei se...
Assim, eu acho que vai ter de haver sempre. Agora... É preciso realmente fazer algum trabalho de pedagogia, porque temos vindo, e pelo exemplo que eu dei há pouco das rádios locais em todo o país, têm vindo, digamos, a enfrentar aqui um processo contínuo de crise, mas eu acho que vai haver sempre lugar para o jornalismo de proximidade. Depois, é... Realmente, e é assim, felizmente também tenho notado que algumas instituições estão a olhar cada vez mais, com mais afinco para esta realidade e vão criando algumas iniciativas, seja através de bolsa, seja através de outro tipo de ações, que faz com que as pessoas possam despertar e, sobretudo, aquilo que já existe não acabe mesmo por morrer. Mas eu acho que, olhando para a frente, em perspectiva, eu acho que tem de haver mesmo esse jornalismo de proximidade, porque depois acaba também por ser não algo que todas as pessoas possam beneficiar com isto, mas também, digamos, uma porta de entrada para alcançar diversos graus num processo profissional na comunicação.
Pois.
Ou seja, na comunicação social. Portanto, eu acho que haverá sempre lugar para o jornalismo de proximidade.
Pois é, porque eu acho que é extremamente importante que este tipo de jornalismo também não desapareça. Assim. Não é?
Eu posso contar uma história de uma rádio local?
Não sei, pergunta ao Carlos.
Posso, Carlos?
Claro. sempre histórias maravilhosas envolvendo rádios locais.
Uma vez um amigo meu vinha de Espanha e entrou pelo norte de Portugal e estava a ver uma rádio local, ali de Chaves. E então era uma rádio em que faziam perguntas de cultura geral e perguntavam.
Já me estou a rir e nem sei o que é que mais.
Tinha um ouvinte em linha e ele perguntava: então, qual é a capital de França? Ui. E o senhor: Paris. Muito bem, não sei o quê. Uma série de perguntas assim que fez e ele respondeu e depois pergunta: então, e agora diga-me como é que se chamam os habitantes de Chaves? E aquilo houve um silêncio. E ele não falava. Estou, caro ouvinte, está a ouvir, ainda está aí. Como é que se chamam os habitantes de Chaves? E ele responde: bom, eu não sei o nome de todos.
Falou a inocência.
Pronto, exato. Mas é engraçado, que era uma rádio, as pessoas a participarem, mas na sua inocência.
Ele não sabia
não é?
Todos e ficou aqui um bocado preocupado. E agora como é que eu vou dizer o nome de toda a gente? Se eu não
e já
sei.
Tinha respondido certo às outras perguntas e esta ficou um bocado atrapalhada. Não é? Porque não,
ainda por cima, para quem não é de Chaves, acredito que não seja uma resposta totalmente ampla, não é? Flavienses realmente é algo.
Não, em toda a gente. Não tem nada a ver com Chaves, não é?
Não, porque há com a Flávia,
mas por isso mesmo, até a questão da comunicação de proximidade e comunicação local é bom também para fazer esta dinâmica, porque muitas vezes, com a facilidade das tecnologias, conseguimos perceber aquilo que está a acontecer ou qualquer acontecimento a 3 mil quilómetros, mas se calhar no fundo da rua
não sabemos.
Não sabemos, exatamente.
É isso.
Daí a importância que esta conversa tem no sentido da dinamização local. E aquilo que vocês fazem, este programa de conversa em que vamos conversando, vamos conhecendo outras realidades, é aquilo que falta cada vez mais na generalidade das rádios. E eu aqui quero-me referir apenas às rádios locais, porque cada vez mais são uma antena para potenciar música. E cada vez menos há palavras
conversa.
Nos rádios locais.
Exato. Bom, a nossa tem muito parlópia.
Nós gostamos muito de conversar.
Nós gostamos muito de falar.
E além de gostarmos as duas de conversar, também gostamos de convidar pessoas que gostem de conversar. Portanto.
Ótimo.
E pronto, e olha, vamos ter que terminar, Carlos, por uma questão de tempo, porque para nós também continuávamos aqui. Mas agradecemos muito ter estado aqui connosco. Quem sabe numa próxima oportunidade voltamos, não é?
Obrigada, agradeço, Carlos. Também e desejo realmente uma longa vida ao tipo de trabalho que a Rádio Belém faz.
Muito obrigada, obrigada, Carlos, e até uma próxima.
Obrigada.
Boa tarde.
Adeus.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Bruno Mars.
Então, e agora chegou o momento de mais um convidado que se chama Frederico
Raposo.
Sou eu.
É verdade.
Sou eu, estou aqui.
O Frederico nasceu em Lisboa há 32 anos, mas só quando iniciou a faculdade é que começou a viver em Lisboa.
Se bem que ele há pouco partilhou aqui connosco que tem aqui uma ligação à freguesia, não é?
Exatamente. Portanto, viver em Lisboa, para mim, foi só de facto quando saí de casa dos pais, mas na realidade, até se calhar aos 2, 3 anos, eu vivi aqui na freguesia do Restelo. Eu fui registado na freguesia de Santa Maria de Belém.
Santa Maria de Belém. Santa Maria de Belém.
Com a reorganização extinta.
São
freguês, posso dizer. Exato. Que sim. Até porque toda a escola básica, primeiro, segundo e terceiro ciclos foram feitos aqui. Na creche também, portanto a pré-primária também. E pronto, era aluno nas piscinas do Belenenses. Aprendi a andar de bicicleta aqui na rua Tristão Vaz.
Pronto, então é familiarizado com a nossa freguesia,
não é? É um freguês.
Aliás,
o quê? O que é que ias a sugerir que eu dissesse?
Eu não ia sugerir, tu dizes aquilo que tu quiseres.
Então, mas lá, já agora eu dou-te a palavra. O que é que tu querias que dizer?
Íamos falar um bocadinho do Frederico antes da nossa conversa, não é?
É, porque eu de repente meti aqui uma coisa pelo meio que era, afinal, ele tem uma relação aqui na freguesia que nós não sabíamos. Porque o que nós sabíamos era que tinha começado, efetivamente, a viver em Lisboa quando começou a faculdade. Porque antes vivia aqui um pouco mais...
Pertíssimo, está Algés, Linda Velha.
Mesmo ao lado. E que realmente tem uma ligação muito grande a Lisboa, como acabámos de descrever, e descreve esta linda cidade, que eu também gosto muito, porque eu também sou de Lisboa, também nasci em Lisboa, como sendo não muito diferente das outras, mas com mais...
Sim, sustentável, sim. Progressista, com espaço e oportunidade para todos. Sabemos que percorre a cidade de bicicleta.
É verdade, veio de bicicleta.
Vim na gira, portanto depois tive que fazer o resto do caminho a pé, que só deixei ali ao pé dos pastéis de Belém. Mas sim, vim de bicicleta.
Isto também faz ver a cidade mais próxima, o facto de andar de bicicleta, não é?
Eu acho que foi isso que me fez, que me deu um clique e que me fez olhar para a cidade de uma outra forma. E que me fez também, de uma forma mais ou menos consciente, ir para o jornalismo. Acho que foi precisamente isso. Foi no tempo da faculdade que eu comecei a ir de bicicleta para a faculdade. E isso levou-me, de facto, a ter uma outra visão da cidade, das ruas. É uma outra forma de viver. Porque até então era a realidade da grande maioria da população, que é ver a cidade de dentro do carro. É uma outra relação mais rápida, mais menos atenta, se calhar. Sim, sim.
Ora, o Frederico integra a equipa de Da Mensagem, que é um novo jornal digital de Lisboa e que foi recentemente distinguido em Barcelona com um prémio europeu e que reconheceu a profunda ligação deste jornal à cidade e às pessoas de Lisboa.
É, porque tanto quanto nós conseguimos saber, a Mensagem de Lisboa foi escolhida como o melhor jornal local europeu nos prémios AMIC da Catalunha.
É verdade.
Como é que foi isso? Como é que foi isto?
Não sei como é que foi porque eu não estava lá. Estava lá a nossa diretora Catarina Carvalho.
Sim, mas como é que a Mensagem é escolhida? O que é que acha?
Foi um concurso?
Não faço a mais pequena ideia. Isto para mim foi uma enorme surpresa.
Nós temos
arrecadado prémio atrás de prémio, tem sido ótimo.
Então, para além deste, há mais.
Para além deste, há mais, sim.
Nós não sabemos, mas que se calhar nos vai dizer.
Não sei, posso dizer-lhe no meu caso pessoal, se calhar sou uma pessoa muito egocêntrica.
Não é nada, de certeza.
Este ano ganhámos um prémio, por uma reportagem que eu escrevi, dos prémios de ciberjornalismo. Tem um nome assim ainda muito antiquado, se calhar, mas é os prémios do jornalismo digital, basicamente. E era para jornalismo de proximidade, tem tudo a ver com jornalismo local. Claro. Não tinha nada a ver com a freguesia de Belém, tinha a ver com uma antiga ponte ferroviária entre o Seixal e o Barreiro, mas pronto, esse foi um de muitos,
porque
nós individualmente com peças nossas e o jornal em si tem conquistado vários
porque
prémios.
Porque a equipa é grande.
Não é grande, na realidade. Nós temos bastantes colaborações.
Não estou a citar nenhuma, já viu que estou tudo ao lado.
É tudo ao lado.
Não, batalha naval,
há várias formas
água.
De ver a coisa. Portanto, de facto, há muitas pessoas que vão passando pela mensagem, que estão de alguma forma ligadas à mensagem. A equipa, de facto, a equipa fixa, não é grande, somos talvez 5 pessoas.
É que na fotografia apareciam mais.
Ah, e são mais. É como eu digo, há de facto muita gente ligada à mensagem, há muitas colaborações, pessoas, pois. Cronistas, fotógrafos.
A fotografia que tu viste já era há muito tempo.
Não era nada.
tem talvez uns 2, 3 anos, mas não é muito tempo.
Pois, quer dizer, se pensarmos,
é metade do tempo de existência da mensagem.
Da mensagem, exato.
Se estivermos aqui a pensar que isto agora é tudo no digital, já é muito antigo, e na 2 ou 3 anos é imenso tempo, não é?
Mas somos muitas pessoas, sem dúvida. No universo de mensagens,
pois,
são muitas
depois,
pessoas.
Depois, se formos pesquisar melhor a página, vemos que há imensa gente a colaborar, gente das mais variadas origens, e também os assuntos que são tratados são muito, muito, muito variados.
Sem dúvida, sem dúvida. Sim, sendo uma equipa, muita gente à volta da mensagem, mas uma equipa pequena dentro da redação, como eu disse, somos 4 ou 5, acabámos por diversificar muito. Todos nós fazemos coisas muito diferentes. Eu estou muito focado nas áreas do urbanismo, da mobilidade, da habitação, mas depois tenho colegas que escrevem histórias, sobretudo humanas, que encontram. Meu colega Álvaro Filho encontra histórias com conversas no meio da rua, a qualquer hora do dia. É fantástico nisso. Minha colega Catarina Reis, que agora é editora, mas muito focada no social, na. A minha colega Ana da Cunha, muito no património também, mas também aproximando-se um bocadinho daquilo que eu faço. Portanto, nós somos muito diversos na abordagem, e acho que isso é uma grande conquista nossa também, por termos uma equipa não muito grande e conseguirmos abarcar tanto da cidade de formas tão diferentes.
Há quanto tempo é que o Frederico está nesta equipa?
Estou desde o início. Portanto, nós lançámos oficialmente, fomos para o ar em fevereiro, julgo eu, de 21. Portanto, eu entrei em outubro do ano anterior, quando começámos a preparar tudo. Quando entrei, o projeto tinha se calhar 2 meses. Ninguém sabia que ia existir a mensagem, estava a ser preparado nos bastidores. Portanto, nessa altura estou desde o início, basicamente.
Há 4 anos.
Sim. E como é que, já agora, como é que surge a ideia de criar a mensagem? E porquê que achou que era um projeto interessante para si?
Primeiro porque o convite me foi endereçado de uma forma muito tentadora, que é eu poder falar daquilo que eu gosto. É isso que eu faço, tenho essa sorte, é por isso que estou na mensagem. Posso escrever sobre mobilidade, posso escrever sobre habitação, sobre espaço público, tudo as coisas que já me diziam bastante. Portanto, houvesse essa oportunidade. Agora, porque é que a mensagem foi criada? Foi criada porque, por incrível que pareça, Lisboa não tinha um jornal local. Teve até 2019 o Corvo.
O Corvo, eu lembro-me disso.
Que acabou por uma questão de sustentabilidade do jornalismo, como ainda há pouco se falava. Portanto, nada nos garante que a mensagem vai continuar durante muito tempo. Nós acreditamos que sim, estamos a caminhar para aí. Portanto,
de repente, olhando para todo o trabalho que vocês têm disponível e que está na net, não, parece-me que isto tem pernas para andar durante muito tempo.
Neste momento tem, sem dúvidas, sim, pernas, não é? Para andar. Mas, de facto, o jornalismo vive um período bastante conturbado, diferente daquele que se vivia antes de eu estar no jornalismo, e portanto nada é seguro, mas trazendo aqui mais segurança à conversa, a mensagem não vai acabar nos próximos tempos e nós estamos de muito boa saúde. Mas de facto o panorama do jornalismo local em Portugal, e olhando para o caso de Lisboa, que é a capital deste país, uma capital europeia, era e é ainda parco. Temos um outro jornal, o Lisboa para Pessoas, que surgiu mais ou menos na altura em que nós surgimos, que também faz um trabalho muito importante de cobertura local. E nós sentimos, eu gosto de dizer isto, eu não sei se isto é 100% verdade, mas isto é o que nós sentimos, que o momento em que nós aparecemos, e também este outro jornal, o Lisboa para Pessoas, obrigou as grandes redações do país também a olhar mais para o local. Portanto, nós temos esta sensação de que hoje, olhando, por exemplo, se calhar sobretudo para o Público e para o Diário de Notícias, eles olham com muito mais atenção para aquilo que acontece em Lisboa,
isso
para as pequenas histórias.
Mas isso é muito bom.
Da cidade.
Não é?
Eu não sei se isto é verdade, é aquilo que nós sentimos, mas eu acredito de facto nisso, que ajudámos a trazer alguma riqueza e um olhar mais atento e mais focado no local.
E por falar em local, onde é que é o local da vossa sede?
Na Rua de São Nicolau, no cruzamento da Rua de São Nicolau com a Rua Augusta, mas a nossa sede oficial é na Brasileira.
Isso é que na Brasileira Café?
Sim,
isso
exatamente.
É muito engraçado.
Exatamente.
Então, como é que isso acontece?
Porque
a Brasileira?
porque nós fomos fundados com a sorte de ter um investidor, que é o Grupo Valor do Tempo, que tem vários negócios na área do turismo e é também o dono da Brasileira do Chiado. Por isso é que nós nos chamamos a Mensagem Lisboa.
Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, exatamente. E, portanto, a história é tão simples quanto isso. Nós costumávamos dizer que temos lá a nossa sede emocional. Acho que era assim que nós contávamos a história. Que é uma forma romântica de dizer as coisas, mas sempre muito com esta ideia do encontro com as pessoas. E, portanto, ainda antes da Mensagem, já a Catarina Carvalho, nosso diretor, e o Ferreira Fernandes estavam a promover conversas à volta de Lisboa, das temáticas urbanas na Brasileira. E é algo que nós continuamos a fazer e continuamos a fazer. Portanto, nós não trabalhamos lá, não dá bem para trabalhar naquele ambiente ruidoso, mas vai dando para promover conversas e para trazer um bocadinho também da discussão do local a um local que é tão dominado pelo turismo, não é? A Brasileira hoje em dia é um local muito turístico, mas nós vamos conseguindo trazer também um bocadinho a discussão da cidade para ali, que era um local que, por definição, era
icónico
e de reunião e de discussão.
Com
e, portanto, vamos continuando a fazer isso.
Porque a ideia realmente é passar sempre esta mensagem. E agora começamos aqui a Mensagem de Lisboa, passar esta mensagem de que estamos numa linha de proximidade, como se estivéssemos à roda da mesa de um café. Como
é falar?
É a conversa entre dois conhecidos ou dois amigos, ou mais do que dois, de preferência até mais do que dois, mas é esta ideia de reunião muito próxima, de, não é?
Sem dúvida. O início da mensagem foi um bocadinho...
Não,
concordo a 100%. O início da mensagem... Essa é uma ideia fundadora da mensagem, sem dúvida. No início foi complicado e conturbado porque estávamos no meio da pandemia. E, portanto, nessa altura nós reunimos muita comunidade à volta de chamadas Zoom, como toda a gente fazia. Mas desde então é algo que nós temos tentado fazer. E nós temos um projeto que eu não sei se conhecem, mas... que eu vou passar a referir, que é a Mensagem ao Vivo, que é um espetáculo de jornalismo ao vivo que nós temos realizado todos os meses na sala de inverno do Teatro São Luís. E, portanto, nós trazemos a palco as histórias que nós publicamos no site da Mensagem. E temos-lo feito com um sucesso brutal. E
uma
com muita gente.
Um género de uma recriação?
Em alguns casos. Posso dar um exemplo. Por exemplo, eu queria falar aqui de uma história que tem uma relação muito grande com o local que teve grande sucesso na mensagem e que acreditamos que teve, de facto, um impacto grande na vida da cidade, está a ter. Nós já tínhamos falado com este jardineiro, Nuno Pratos, há uns tempos, e eu sabia que ele fazia uma coisa que é conhecida por jardinagem de guerrilha. O que é isto, jardinagem de guerrilha?
Não fazia ideia.
Pega na tesoura de pobre e vai.
A jardinagem de guerrilha é uma coisa que é um bocadinho à margem da lei, mas é basicamente arranjar canteiros da cidade. Ele planta em caldeiras de árvores, portanto, à volta de árvores, planta... Há mais de 20 anos que ele faz isto na Avenida Defensores de Chaves, na ponta da avenida mais próxima do Saldanha, e em canteiros pela cidade. Ele plantou todo um jardim exótico em Alvalade, que é o Jardim das Plantas Doadas, plantou com a ajuda da comunidade. E nós cobrimos esta história, falámos desta coisa da jardinagem de guerrilha. Ele tem vindo a promover ações gratuitas, isto não é um negócio, é a paixão dele, com pessoas de Lisboa que se interessam, e a nossa peça ajudou, de facto, também a dar visibilidade àquilo que ele tem vindo a fazer. E hoje há muitas pessoas interessadas em replicar isto. Portanto, pessoas que querem nas suas ruas arranjar o canteiro que a Junta ou a Câmara não têm dado muita atenção.
Pois, e em vez de estarmos o tempo todo a dizer porque a Junta não faz, porque a Câmara não sei quê, se calhar cada um de nós pode contribuir.
É isso que ele tem feito.
E
está a replicar. E muito rapidamente, só para voltar à mensagem ao vivo, nós fizemos a história e depois achámos que ele encaixava bem no espetáculo.
Convidaram-no.
E convidámo-lo, ele aceitou. Ele trouxe mais algumas das pessoas que se têm juntado a ele nestes workshops que ele tem promovido. E, portanto, só para vos dar uma ideia, a mensagem ao vivo, neste caso, foi ele a ler um texto que ele escreveu, que nós, obviamente, olhámos para o texto com ele para perceber se aquilo ia resultar perante uma plateia, e se não passava dos 5 ou dos 6 minutos, porque aquilo é tudo. Claro. Normalmente, nestes espetáculos, nós temos, 5, 6, 7 atos. Cada um dos atos normalmente diz respeito a uma peça que nós já lançámos anteriormente, e depois tudo é pensado mais ou menos ao milímetro. Nós pensamos se a pessoa tem ou não conforto em estar em palco, e nesse caso podemos deixá-la à vontade. Ela pode dramatizar um bocadinho a sua história, arranjar uma forma engraçada de contar aquilo que já tinha sido contado por nós no site, ou se a pessoa não tem à vontade nenhum, podemos fazer uma entrevista e, portanto, recriar a nossa entrevista original em palco. Portanto, há várias formas de fazer jornalismo ao vivo, e todas elas podem acontecer dentro de um mesmo espetáculo. Também tem acontecido com artistas, músicos que nós já entrevistámos, trazê-los a palco e eles vão cantar.
Isso é muito interessante.
Isso acontece uma vez por mês, é isso?
Sensivelmente, sim. Não há um dia certo, mas tem acontecido sempre uma vez por mês.
Qualquer pessoa pode assistir?
Qualquer pessoa pode assistir.
Mas é preciso fazer uma marcação, não?
Não é preciso fazer uma marcação. É muito complicado. Algumas pessoas saem de lá desiludidas. Porquê? Porque isto são regras do teatro. As pessoas têm que aparecer. O espetáculo é sempre às 3 da tarde, a um sábado. As datas estarão no site da mensagem, agora não sei. Mas é preciso aparecer às 2 da tarde, portanto, uma hora antes do espetáculo, para levantar o máximo de 2 bilhetes por pessoa. O que é que tem acontecido? O espetáculo, são 150, 160 lugares. O espetáculo esgota sempre em 6, 7, esta vez foi em 8 minutos que esgotou. E há muitas pessoas que infelizmente ficam à porta.
Tem que arranjar um teatro maior.
É verdade, nós devíamos estar na sala principal.
Ou fazer a primeira edição, segunda edição, terceira edição. Não é? Porque realmente há uma
interesse
muito grande do público.
Isso é muito
gratificante. E é uma ideia muito interessante. Não é? Uma ideia muito, muito, muito interessante. E o mais interessante e o mais gratificante é perceber que a adesão das pessoas.
Sem dúvida.
Não é?
Surpreendeu-nos imenso.
Nós não estavam à espera que fosse.
Não, nas primeiras duas vezes nós tínhamos
Vocês
sempre um receio
que, pois,
brutal de que não enchêssemos a sala.
Exatamente.
Já ficavam contentes se ficasse por metade.
Ficávamos mesmo. E de repente esgotámos a primeira. E na segunda voltámos a ter o receio, porque, ok, se calhar foi porque era a primeira.
Foi só por sorte, beginner's luck, mas não foi nada.
E de repente nós esgotamos sempre em 6, 7, 8 minutos. Às vezes é preciso estar lá às duas, às vezes há uma e meia, já estão pessoas na fila. Portanto, tem sido um sucesso tremendo.
Espetáculo.
E sem dúvida que o próximo passo será se calhar ir para uma sala
maior. Isso é muito bom.
Acabou.
Oh, Frederico, e quem é que, quem por exemplo aceder à vossa plataforma, o que é que pode encontrar?
Pois, porque nós percebemos que há imensa coisa.
Há muita coisa. Nós não competimos com grandes redações, porque não conseguimos, não é? Somos poucos.
Eu não sei se precisam.
Exato. Nós também acreditamos que não.
De repente acho que não precisam.
Nós também acreditamos que não e não
temos
feito.
É outro segmento, não tem nada a
ver. Por convicção. Certo,
certo.
Portanto, nós não fazemos notícias, não fazemos última hora. Eu e meus colegas fazemos muitas vezes artigos mais aprofundados de reflexão, e convidamos pessoas
conversas?
Não necessariamente conversas. Nós publicamos tudo, de entrevistas, as histórias da florista do mercado de Arroios,
do senhor que faz jardinagem de reguilha,
de um dos últimos relojoeiros de Lisboa, todas estas histórias que eu estou a dizer.
De reguilha, disseste reguilha em vez de guerrilha.
Eu disse reguilha, mas não interessa nada.
Publicamos, portanto, várias coisas. Já não sei bem qual é que era a pergunta. Era o que é que nós podemos encontrar ali dentro da
plataforma? Sim, na plataforma. Quem visitar a plataforma, o que é que pode encontrar?
Um pouco de tudo. Eu posso dizer-vos que há uns meses publiquei um texto sobre porque é que há cada vez menos habitações municipais. É porque elas estão a ser alienadas. Em Chelas, é um bairro da cidade que é composto maioritariamente, ou pelo menos é onde há mais maior concentração de habitação municipal em Lisboa, portanto nós vivemos em plena crise de habitação, mas aquilo que se estava a verificar quando se ia ao Idealista procurar casa é que de repente apareciam casas à venda que eram casas municipais. Isto é totalmente normal, porque sempre houve este quase acordo entre os arrendatários na habitação municipal e a Câmara Municipal, que passados não sei quantos anos eles podiam adquirir a sua casa.
Habitação, sim.
Mas de repente neste contexto isto tornou-se problemático, isto de acordo com os especialistas que nós ouvimos. E de facto esse tipo de alienação de habitações municipais foi suspenso totalmente. Mas pronto, nós só para dizer que fomos contar esta história, porque é que isto está a acontecer. Mas muito rapidamente podemos encontrar desde textos longos, demorados, de reflexão. Com o apoio de especialistas que nós contactamos. À história da florista do mercado de arroz e ao tempo em que ela lá está e passa e conhece todos os fregueses. Portanto, há esta diversidade.
Também é recém-chegados, se calhar, a Lisboa, histórias de pessoas.
Sem dúvida, é? Sim, um bocadinho de tudo, na realidade, e com foco no património, nas pessoas, nos grandes desafios da cidade, nas alterações climáticas, na mobilidade, na habitação, etc. Portanto, podem encontrar um bocadinho de tudo. Não esperem encontrar notícias de última hora, porque nós não...
Não, mas esse não é o foco.
Exato.
Isso é para outro.
Não, esse não é o foco. O foco aqui...
Algar para todos.
Exatamente.
É isso.
O foco aqui é falar sobre a cidade.
Exato.
E quem escreve para a mensagem são vocês, equipa. A vossa equipa.
Sobretudo, mas temos colaborações, cronistas, temos de vez em quando outros jornalistas que fazem.
Mas fazem estes trabalhos pontuais.
Fazem trabalhos pontuais, sim, sem dúvida. Portanto, há uma diversidade grande, mas com a equipa fixa podem sempre contar, claro.
É isso.
E agora, voltando aqui um pouco à sua experiência pessoal. Eu não sei se nós já perguntámos efetivamente, ou se o Sr. Frederico já nos disse, porque é que escolhe a carreira de jornalista? Porquê? Porquê é que escolhe ser jornalista e não ser outra coisa qualquer?
Eu não sei se há uma razão, uma única razão.
Se calhar
às vezes
não.
As coisas acontecem.
Pois é,
às
verdade.
Vezes as pessoas. Não é aleatório. Claro que não é aleatório, mas também não há uma razão única, não me parece.
Mas tirou formação?
Sim. Eu comecei por ir para um curso que era gestão de informação, que envolvia bastante matemática, programação, coisas que eu odeio, com as quais
pois
eu nunca quis.
Mas isto não tem nada a ver com aquilo.
Eu nunca quis ter nada a ver com aquilo, mas de facto o curso foi bem vendido, porque tem uma taxa de empregabilidade incrível, paga muito bem, muito melhor do que no jornalismo. Mas rapidamente eu percebi que aquilo não era para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de escrever. Eu nesta altura ainda não estava a ir de bicicleta para a universidade, portanto ainda não tinha aberto muito os olhos para a importância daquilo que se passa na rua, mas já tinha um olhar atento mais ou menos à cidade. Eu gostava de perceber mais ou menos o que é que ia acontecendo. E então, para mim, o passo mais ou menos óbvio foi sair dali, daquela coisa que me era muito estranha, e ir para um lugar mais de conforto. Eu sempre gostei de escrever, portanto, Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa.
Fazia muito mais sentido.
E faz, e foi para lá que eu acabei por ir. Há uma dada altura, no segundo ano desse curso, em que nós temos de escolher uma especialização, pode ser em comunicação estratégica, em cinema, televisão, em jornalismo. Eu não escolhi jornalismo, escolhi comunicação estratégica, porque achei que me deixava mais portas abertas.
Que era mais amplo.
Exatamente.
Sempre aqui a tentar estar numa zona de conforto.
Exatamente. E a deixar-me ir também um bocadinho, também sou de me deixar ir. Mas
não assim sem rede.
Não. Mas pronto, depois...
Não correu bem?
Correu bem. Ou seja, a comunicação estratégica não significa que não possa ir para jornalismo. Eu fiz algumas cadeiras de jornalismo e acabei por ir para jornalismo. Mas foi nessa altura, voltando ao início da nossa conversa aqui, que eu comecei a pensar deslocar-me para a faculdade. Eu vivia em Linda a Velha e pensei começar a deslocar-me para a faculdade, na Avenida de Berna, de bicicleta. Porque até então, bicicleta para mim era uma coisa de domingos, de passeios com o meu pai, em que usavam uns calções almofadados.
Exatamente.
Era uma coisa
para
muito
coisa
desportiva e demasiado desportiva, não sei porquê. E eu comecei a perceber que andar de bicicleta, a bicicleta também é uma ferramenta, um modo de transporte. Eu nunca olhei para ela desta forma e comecei a perceber que noutros países, até alguns bastante próximos a Portugal, em Espanha há vários exemplos disso, a bicicleta é muito usada como modo de transporte. E isto para mim era uma ideia completamente nova. E eu achei a ideia muito apelativa, esta ideia de uma cidade mais lenta, mais de contacto visual, uhum, e de paragem, de velocidades mais lentas. E isso para mim foi muito apelativo. E eu então experimentei, vi que funcionava em conjugação com o comboio, portanto eu também não fazia tudo de bicicleta, era demasiado.
Até porque nesta cidade é difícil fazer os percursos, sim, de bicicleta, porque é uma, altura, temos sete colinas.
Eu diria que as colinas não são o maior obstáculo. Claro que se eu morasse no Castelo era muito complicado, ou na Graça.
E tem uns bons travões, se calhar.
Sim, mas nada que uma bicicleta elétrica hoje não resolva.
Pois, também é verdade.
Mas o ambiente construído, portanto a forma como nós temos vindo a construir cidades, é o maior adversário da bicicleta, muito mais do que uma colina. E eu, na altura em que comecei a ir de bicicleta para a faculdade, era rara a vez em que eu me cruzava com alguém de bicicleta.
Agora, portanto, já não,
antes da Avenida da República sofrer esta renovação, que sofreu, já não sei se foi em 2014, já, sim, não sei exatamente, era uma avenida caracterizada pelo asfalto só, era uma distância enorme, muito complicada de andar a pé também, muito, muito complicada para quem andava de bicicleta, certamente. Era raro o dia em que eu me cruzava com alguém entre a Avenida de Berna e o Cais do Soré, e quando me cruzava era quase uma festa. E depois dessas obras houve uma espécie de revolução e... Hoje em dia, eu já não faço esse percurso, obviamente, mas morei no Jardim do Campo Grande, portanto ainda fiz percursos parecidos diariamente.
E vence muitas bicicletas.
Muito fácil cruzar-me com 50 bicicletas, não estou a exagerar, num período de 20, 25 minutos.
Realmente é como se as pessoas estivessem à espera que se fossem criados os meios
para poderem avançar.
Pois. Ninguém estava a falar disso, mas realmente era uma...
Sem dúvida.
Era algo que aconteceu de uma forma tão natural que era como se toda a gente estivesse à espera que isto pudesse acontecer e pronto.
E não só com as bicicletas.
De uma forma muito natural. E não só com as bicicletas.
Mesmo com o andar a pé.
Sim.
Há estudos sobre as deslocações a pé na Avenida da República. Uhum. Antes e depois destas obras, que eu acho que foi há sensivelmente 10 anos, e mostram, agora não tenho aqui os números, não vou tirar nada para o ar, mas mostram um crescimento brutal das deslocações a pé, e tem tudo a ver com o ambiente construído, com o conforto, claro, que se dá à pessoa e com a possibilidade que se propicia. Portanto, se alterarmos a forma de fazer cidades, também temos uma outra vivência do espaço público. Claro. Foi isso que aquilo me disse. Mas voltando ao porquê que fui para o jornalismo, foi uma conjugação de coisas. Certamente isto de me sentir interessado por olhar para as cidades e para como as coisas funcionam nas cidades. Se calhar o mote para isso, o ponto de partida, foi de facto a mobilidade. Levou-me a ter um grande interesse. Depois eu trabalhei e colaborei com duas revistas, Edifícios de Energia e a Smart Cities, portanto Cidades Inteligentes, já tinha um bocadinho a ver com isto. E trabalhei também num podcast de jornalismo investigativo, o Fumaça, em que também pude falar de mobilidade algumas vezes. E depois surgiu o convite.
Mas era isso que eu ia perguntar, foi um convite ou foi uma convite, candidatura?
Não foi uma candidatura, portanto eu já escrevia sobre estas temáticas. A Catarina Carvalho e o Ferreira Fernandes fundaram a Mensagem de Lisboa, uhum, trouxeram também uma equipa do Diário de Notícias, porque eles estavam na direção do Diário de Notícias. Uhum. E depois eu estou a contar a história, aquilo que eu imagino que estava na cabeça da Catarina Carvalho. Ela procurava alguém que falasse de cidades, dos temas urbanos. Encontrou-me a mim, se calhar numa piscina de outras pessoas. Não há assim tantas pessoas,
pois,
mas encontrou-me a mim, reuniu-se comigo. E a história é tão simples quanto isso. E eu fiquei entusiasmado, entrei e cá está.
E há que vai ficar enquanto houver Mensagem de Lisboa.
Acho que sim também. Acho que sim.
Muito bom, muito bom. A Mensagem de Lisboa é sobre Lisboa, de Lisboa e para Lisboa. Eu não sei se já ficou nesta nossa conversa, que já tem aqui algum tempo. Não sei se isto ficou clarificado, o que é que realmente isto quer dizer, o que é que implica. Ou se quer acrescentar algo mais?
Bem, nós somos um órgão local, de âmbito maioritariamente municipal, mas com ambições metropolitanas, sem dúvida. Somos sobretudo municipais, porque, devido ao tamanho da nossa equipa, Sempre que podemos, metemos um pé fora de Lisboa, à volta da cidade, porque há muito para fazer também fora de Lisboa.
Estamos a falar na rede, na zona metropolitana?
Sim, na área metropolitana de Lisboa.
Na área metropolitana.
Agora, o jornalismo que nós queremos fazer é um jornalismo com impacto na cidade, ou seja, nós queremos que as nossas histórias tragam impacto à cidade, mudança palpável, e isso tem acontecido com algumas coisas que nós temos feito, depois poderei dar exemplos se formos para aí, mas queremos fazer o jornalismo com as pessoas, nós queremos que as pessoas também nos ajudem a descobrir a cidade, que nos apontem. Nós já fizemos trabalhos até aqui na freguesia que nos foram apontados por pessoas. Há coisa de 2-3 anos eu fiz uma peça sobre um polidesportivo, é um campo desportivo em Caselas.
Sim,
que ia sofrer, os vizinhos temiam que o acesso passasse a ser vedado porque estava prevista a instalação de uma bilheteira, etc. Portanto, e nós chegámos a essa história porque as pessoas vieram ter connosco. E isso tem acontecido.
E essa é a ideia.
Toda uma notícia.
Essa é também a ideia, sem dúvida. Portanto, nós não fazemos só aquilo que nos é proposto por quem nos lê e nos vê, mas queremos muito que isso aconteça. Nós queremos que as pessoas cheguem a nós com histórias. Portanto, nós queremos muito isso, queremos muito ter impacto na cidade. Isso tem acontecido. Há pessoas que têm feito ferramentas a partir de histórias que nós fizemos e que contribuíram assim para a cidade. E portanto, o nosso jornalismo é feito com as pessoas, sem dúvida. E isso significa também, nestes espetáculos de jornalismo ao vivo, convocar toda a nossa comunidade, que potencialmente são todas as pessoas, claro, de Lisboa e arredores, a participar. E portanto é isso.
Eu não estou a pensar bom. Quando se escutam os bilhetes 8 minutos. É extraordinário.
Sim,
é muito
complicado.
Bom.
É muito bom.
É complicado. 8
minutos, um espetáculo.
Frederico, estamos a ficar no final do nosso programa.
Sem
já
tempo.
E a chegar ao final do nosso programa. Foi muito bom tê-lo aqui.
Exato.
Nós desejamos muita sorte
à mensagem,
para a mensagem de Lisboa.
Que viva muitos, muitos, muitos mais anos.
Exato. Que também, quando quiser, a nossa freguesia está aberta. Pode vir aqui ter connosco.
Já sabe onde é a rádio.
Já sabe onde é a rádio.
Foi um prazer.
Igualmente, e até uma próxima.
Até à próxima, obrigada.
Obrigada. Obrigada.
E então, depois deste nosso separador, vamos fechar o nosso programa. Estamos já na parte final. Esperamos que tenham gostado. Hoje, num dia muito especial para a Rádio Freguesia de Belém, porque é dia de aniversário.
É mesmo. É. 4 aninhos.
4 aninhos. Estamos quase na primeira.
Não, não vamos cantar mais uma vez os
não,
parabéns.
Chega.
Não, chega.
Se bem que eu acabo a pedir assim imenso, mas não. Já chega de cantar parabéns. Isso, por acaso, só agora se ligou a nós.
É verdade, sabe que está a ouvir o Olá Vizinho e que poderá ouvir de novo o nosso programa na íntegra amanhã, em repetição, entre as 9h30 e as 11h. E mesmo assim, se não puder ouvir a repetição, pode sempre aceder ao nosso site, radiobelém.jf-belém.pt.
E então, para fechar, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos de novo em direto no nosso estúdio na próxima semana, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas. E está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, se por acaso tem dúvidas.
Uma rádio que está consigo 24 horas por dia.
Até à próxima semana.
Até à próxima.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.